Terceira parte, Marius. Livro 1. Paris estudava em seus átomos. Capítulo 1. Párvulus, do latim o pequenino, o pequeno homem. Paris tem um menino e a floresta tem um pássaro. O pássaro chama-se Pardal. O menino chama-se Moleque. Juntem essas duas ideias que contém uma todo o fogo, a outra toda a aurora. Façam estas duas faíscas se chocarem. Paris, a infância. Daí brotará um pequeno ser, Homúncio, como diria Plauto. Esse pequeno ser é alegre. Não come todo dia, mas, se bom lhe parecer, vai ao espetáculo todas as noites. Não tem uma camisa no corpo, não tem calçado nos pés, nem um teto sobre a cabeça. Ele é como as moscas do céu, que não tem nada de tudo aquilo. Tem entre 7 e 13 anos, vive em bandos. Vagueia pelas ruas, dorme ao relento, usa umas calças velhas que eram de seu pai, tão compridas que passam dos calcanhares. Usa um velho chapéu de algum outro pai, que vai abaixo das orelhas, um único suspensório de tiras amarelas. Corre, espia, mendiga, mata o tempo, fuma cachimbo, xinga como um condenado, frequenta as tavernas, conhece ladrões, conversa com as meretrizes, fala gíria, canta canções obscenas, mas não tem nada de mal em seu coração. É que na alma tem uma pérola, a inocência, e as pérolas não se desfazem na lama. Enquanto o homem é criança, Deus quer que ele seja inocente. Se perguntássemos à grande cidade, mas quem é ele? Ela responderia, é meu filho. Capítulo 2. Alguns de seus sinais característicos. O moleque de Paris é o anão da gigante. Nada de exageros. Esse querubim, meio perdido, às vezes tem uma camisa, mas não mais que uma. Às vezes tem um calçado, mas sem as solas. Às vezes tem um abrigo e gosta dele, pois ali encontra sua mãe, mas prefere a rua, porque nela encontra liberdade. Tem seus jogos particulares, suas malícias particulares, fundamentados no ódio aos burgueses, suas metáforas particulares. Morrer é comer o mato pela raiz. Suas ocupações particulares, como chamar carruagens, baixar seus estribos, estabelecer pedágios para ir de um lado ao outro da rua quando a chuva é forte. O que ele chama de fazer pontes, criar discursos pronunciados pela autoridade em favor do povo francês, engravatar os entremeios das calçadas. Tem também suas moedas particulares, que são todos os pedacinhos de cobre lavrado que encontra pela rua. Essa curiosa moeda, que toma o nome de locks, farrapos, tem um curso invariável e muito bem regulado entre essa pequena boêmia de meninos. Finalmente, tem sua fauna particular, que ele observa estudiosamente pelos cantos. A lagarta, o pulgão cara de caveira, a aranha caranguejeira, o diabo, inseto negro que ameaça, dobrando a cauda armada com dois ferrões. Tem seu monstro fabuloso com escamas na barriga, que não é o lagarto, com pústulas nas costas, que não é o sapo, que vive nos buracos de velhos fornos de cal e de escoadouros ressecados. É preto, peludo, viscoso, rastejante, às vezes lento, às vezes ligeiro, que não grita, mas observa e é tão terrível que ninguém jamais viu. Ele chama esse monstro de o secreto. Procurar secretos pelas pedras é um divertimento do tipo arriscado. Outro divertimento é levantar bruscamente uma pedra e ver os cloportes, bichos de conta. Cada região de Paris é célebre pelos interessantes achados que nela podem ser feitos. Existem tesourinhas nos canteiros das Ursulines. Existem centopeias no Panteão. Existem girinos nos fossos do Champ-de-Mars. Quanto às palavras, esse menino tem um repertório como o de Talleyrand. Não é menos cínico, mas é mais honesto. É dotado de uma imprevisível jovialidade. Faz pasmar os comerciantes com suas loucas risadas. O tom varia da alta comédia à farsa. Passa um cortejo fúnebre. entre os que acompanham o morto a um médico. Olhe, exclamou o moleque, desde quando os médicos transportam suas obras? Um outro está na multidão, um homem sério, com óculos e berloques, e se volta indignado. Seu patife, você pegou a cintura de minha mulher. Eu, moço, então me reviste. Capítulo 3. Ele é agradável. À noite, graças a alguns trocados que sempre consegue arranjar, o Homúncio entra em um teatro. Ao transpor esse limiar mágico, ele se transfigura. Era um moleque, torna-se Titi, um jovem operário dos arredores de Paris. Os teatros são uma espécie de navios virados com um porão para cima. É nesse porão que o Titi toma lugar. O Titi é para o moleque o que a mariposa é para a larva. O mesmo ser que voa e plana. Basta que se encontre ali, com o seu brilho de felicidade, com o seu poderio de entusiasmo e alegria, com o seu bater de mãos, que mais parece um bater de asas, para que esse porão estreito, fétido, obscuro, sórdido, insalubre, repugnante, abominável, se chame paraíso. Deem a uma criatura o inútil e tirem-lhe o necessário. Aí terão o moleque. O moleque não é destituído de certa intuição literária. Sua tendência, dizemos isso com a quantidade de pesar que convém, não seria o gosto clássico. Ele é, por natureza, pouco acadêmico. Para darmos um exemplo, a popularidade da senhorita Mars, entre esse público de crianças turbulentas, era temperada com uma ponta de ironia. O moleque a chamava de senhorita Mush. Esse ser grita, zomba, caçoa, batalha, ainda roto como uma criança, esfarrapado como um filósofo, pesca nas enxurradas, caça nas latrinas, extrai a alegria da imundice, anima os becos com seu entusiasmo, é sarcástico e mordaz, assobia e canta, aplaude e vaia, tempera o aleluia com matanturlerete, salmodia todos os ritmos, do de profundis ao xelite. Encontra sem procurar, sabe o que ignora, é espartano até o limite da gatunice, é louco até o limite do bom senso, lírico até o limite da imundice. Fica de cócoras no Olimpo, chafurda no esterco e sai dali coberto de estrelas. O moleque de Paris é Rabelais em miniatura. Não gosta de suas calças se não tiverem um bolsinho para o relógio. Espanta-se muito pouco, amedronta-se ainda menos, faz cantigas às superstições, diminui os exageros, caçoa dos mistérios, mostra a língua aos fantasmas, despoetiza o estilo rebuscado, introduz a caricatura nos engrandecimentos épicos. Não porque ele seja prosaico, longe disso, mas porque substitui a visão solene pela fantasmagoria bufona. Se Adamastor aparecesse em sua frente, o moleque diria: veja, bicho papão. Capítulo 4. Ele pode ser útil. Paris começa no Basbaque e termina no moleque, duas criaturas que nenhuma outra cidade é capaz de ter. A aceitação passiva que se contenta em olhar e a iniciativa inesgotável, Prudhomme e Foulot. Só Paris tem algo assim em sua história natural. Toda a monarquia está no Basbaque, toda a anarquia está no moleque. Essa pálida criança dos arredores de Paris vive e se desenvolve, se enrola e se desenrola no sofrimento, em presença das realidades sociais e das coisas humanas, testemunha pensativa. Julga-se indiferente, mas não o é. Olha, prestes a rir, mas preste também a outras coisas. Quem quer que sejam, vocês que se chamam preconceito, abuso, ignomínia, opressão, iniquidade, despotismo, injustiça, fanatismo, tirania, tomem cuidado com o moleque admirado. Esse pequeno crescerá. De que argila é formado? Do primeiro barro que apareceu. Um punhado de lama, um sopro e eis Adão. Basta que um Deus passe. Um Deus sempre terá passado por esse moleque. A fortuna coopera com essa pequena criatura. Por fortuna, entendemos algo como aventura. Esse pigmeu amassado com a grossa terra comum, ignorante, iletrado, aturdido, vulgar da plebe, será um jônio ou um beócio? Esperem, Currite Rota, o espírito de Paris, esse demônio que cria os meninos do acaso e os homens do destino, ao avesso do oleiro romano, fará do cântaro uma ânfora. Capítulo 5. Suas fronteiras. O moleque gosta da cidade e gosta também da solidão, tendo em si algo de sábio. Urbis amator, como Fuscos. Ruris amator, como Flacos. Perambular pensando, ou seja, flanar, é um bom emprego de tempo para o filósofo. Particularmente nessa espécie de campo um tanto espúrio, bastante feio, mas curioso, e composto de duas naturezas que se estende em torno de algumas grandes cidades, especialmente a de Paris. Observar os arrabaldes é observar um anfíbio. Fim das árvores, começo dos telhados, fim da relva, começo do calçamento, fim dos sulcos do arado, começo das lojas, fim da rotina, começo das paixões, fim do murmúrio divino, começo do rumor humano. Daí um interesse extraordinário. Vem daí, desses lugares pouco atraentes e marcados para sempre pelos passantes com o epíteto de tristes, os passeios aparentemente são objetivo do pensador. Quem escreve estas linhas vagou por muito tempo pelos arredores de Paris, o que é para ele uma fonte de profundas recordações. A relva rasteira, os caminhos pedregosos, a argila, a terra arenosa, o reboque, as ásperas monotonias dos terrenos baldios e dos terrenos lavrados, os viveiros de legumes temporões que de repente surgem em um quintal, a mescla do selvagem e do burguês, os vastos recantos desertos onde os tambores da guarnição fazem seu ruidoso exercício com uma espécie de balbuciar da batalha. Os lugares desertos de dia, paragens perigosas à noite, o moinho em ruínas que gira ao vento, as rodas de extração nas pedreiras, as tavernas pegadas aos cemitérios, os misteriosos encantos dos grandes muros sombrios enquadrando imensos terrenos vazios, inundados de sol e borboletas. Tudo isso o atraía. Quase ninguém sobre a terra conhece esses locais singulares, a Glacier, a Cunete, o horrível muro de Grenelle crivado de balas, Monte Parnasse, Fossoalupe, Albiers na encosta do Marne, Monte Souris, Tombe Sore, Pink Place de Chantillon, onde há uma pedreira totalmente explorada, tapada por cima com um alçapão de tábuas podres, que hoje só serve de viveiro de cogumelos. Os campos de Roma nos dão uma ideia, a periferia de Paris nos dá outra. Ver somente campos, casas e árvores naquilo que nos oferece um horizonte é ficar na superfície. Todos os aspectos das coisas são pensamentos de Deus. O local em que uma planície encontra uma cidade está sempre marcado por alguma melancolia penetrante. A natureza e a humanidade nos falam dali ao mesmo tempo. Manifestam-se ali as originalidades locais. Quem, como nós, já vagou por esses locais ermos, contíguos aos nossos bairros afastados, aos quais poderíamos chamar de limbos de Paris, entreviu neles, aqui e ali, no lugar mais abandonado, no momento mais inesperado, por trás de alguma sebe seca ou no canto de um muro lúgubre, um bando de crianças reunidas em tumulto, fétidas, enlameadas, cobertas de pó, esfarrapadas, despenteadas, brincando coroadas de flores. São todos pequenos fugitivos de famílias pobres. A rua é seu meio respirável, a periferia pertence a eles. Fazem ali uma eterna gazeta. Ali cantam ingenuamente seu repertório de cantigas indecentes. Estão ali, ou melhor dizendo, vivem ali, longe de qualquer olhar, na doce claridade de maio ou junho, ajoelhados em volta de um buraco na terra, jogando bolinha de gude, disputando moedas, irresponsáveis, soltos, largados, felizes. E ao verem alguém, lembram-se que têm um ofício, que precisam ganhar sua vida, e lhe oferecem uma meia velha de lã, cheia de besouros ou um feixe de lilazes. Esses encontros de estranhas crianças são uns atrativos encantadores e, ao mesmo tempo, pungentes dos subúrbios de Paris. Às vezes, no meio desses grupos de meninos, vêm-se algumas meninas, seriam suas irmãs. quase mocinhas, magras, inquietas, com as mãos queimadas de sol, cheias de sardas, com espigas de centeio e de dormideiras enfeitando a cabeça, alegres, ariscas, descalças. Algumas são vistas comendo cerejas em meio aos trigais. À noite, ouvem-se seus risos. Esses grupos, iluminados pela quente claridade do meio-dia ou entrevistos à luz do crepúsculo, ocupam por muito tempo a mente do pensador, e essas visões misturam-se ao seu devaneio. Paris, centro, sua periferia, circunferência. Eis para essas crianças a terra inteira. Jamais irão aventurar-se mais além. Não podem sair da atmosfera parisiense mais do que os peixes podem ficar fora da água. Para eles, a 2 léguas das entradas não há mais nada: Ivry, Gentilly, Arcueil, Belleville, Aubervilliers, Menilmontant, Choisy-le-Roi, Billancourt, Meudon, Issy, Bambury, Sèvres, Puteaux, Nelly, Gennevilliers, Colombes, Romainville, Chateau, Asnières, Bougival, Nanterre, Enghien, Noisy-le-Sec, Nogent, Gournay, Drancy, Gonesse. É aí que termina o universo. Capítulo 6. Um pouco de história. Na época, aliás, quase contemporânea, em que se passa a ação deste livro, não havia, como hoje, um agente de polícia a cada esquina. Melhoramento que não cabe agora discutir. Crianças errantes abundavam em Paris. As estatísticas apresentavam uma média de 260 crianças sem abrigo recolhidas então anualmente pelas rondas policiais em terrenos baldios, em casas em construção ou sob os arcos das pontes. Um destes ninhos, que ficou famoso, deu origem às andorinhas da Ponte d'Arcole. É este, de resto, o mais desastroso dos sintomas sociais. Todos os crimes do homem começam na vagabundagem da criança. Contudo, excetue-se Paris. De forma relativa, e apesar da lembrança que acabamos de mencionar, a exceção é justa. Enquanto em qualquer outra grande cidade uma criança vagabunda é um homem perdido, enquanto em quase todo lugar uma criança entregue a si mesma está, de alguma forma, destinada e abandonada a uma espécie de imersão nos vícios públicos que lhe devoram a honestidade e a consciência, o moleque de Paris, insistimos, tão grosseiro e tão arranhado na superfície, interiormente se conserva quase intacto. Coisa magnífica de se constatar e que brilha na esplêndida probidade das nossas revoluções populares. Uma certa incorruptibilidade resulta da ideia que está no ar de Paris, como sal na água do oceano. Respirar Paris é conservar a alma. O que estamos dizendo não diminui em nada o aperto no coração que nos toma cada vez que encontramos uma dessas crianças em torno das quais nos parece ver flutuarem os laços da família destruída. Na civilização atual, tão incompleta ainda, não são coisas muito anormais essas fraturas familiares esvaziando-se na sombra, não sabendo mais ao certo o que será de seus filhos, e deixando cair suas entranhas pela via pública. Vem daí destinos obscuros. Isso se chama, pois coisa tão triste formou uma expressão, ser jogado nas ruas de Paris. Diga-se de passagem, esses abandonos de crianças não eram de forma alguma desencorajados pela antiga monarquia. Um pouco de Egito e de Boêmia nas classes inferiores acomodava as altas esferas e era conveniente aos poderosos. O ódio ao ensino dos filhos do povo era um dogma. Para que serviria o meio saber? Essa era a palavra de ordem. Ora, a criança vagabunda é o corolário da criança ignorante. Além disso, a monarquia às vezes precisava de crianças e então rapava as ruas. No reinado de Luís XIV, para não irmos mais longe, o rei queria, com razão, criar uma frota. A ideia era boa, mas vejamos os meios. Não a frota se, ao lado do navio à vela, brinquedo do vento, e para o rebocar quando necessário, não houver um navio que vá para onde se quer, seja por meio de remos, seja por meio do vapor. As galés eram então, para a marinha, o que hoje são os vapores. Era preciso, portanto, haver galés. Mas a galé só se move com grilhetas. Era preciso, então, haver grilhetas. Colbert mandava, pois, que os intendentes de província e os parlamentos fizessem o máximo possível de condenados. A magistratura colocava nisso bastante complacência. Um homem mantinha o chapéu na cabeça diante de uma procissão, atitude huguenote. Enviavam-no às galés. Encontravam o menino na rua. Uma vez que tivesse 15 anos e não tivesse onde dormir, enviavam-no às galés. Grande reinado, grande século. No tempo de Luís XV, as crianças desapareciam em Paris. A polícia levava-as, não se sabe para que misterioso uso. Cochichavam-se com espanto monstruosas conjecturas sobre os banhos de púrpura do rei. Barbier falava disso com ingenuidade. Acontecia, às vezes, de os oficiais, na falta de outras crianças, pegarem as que tinham pais. Os pais, desesperados, iam para cima dos oficiais. Nesse caso, o parlamento intervinha e mandava prender quem? Os oficiais? Não, os pais. Capítulo 7. O moleque teria um lugar nas classificações da Índia. Os moleques parisienses formam quase uma casta. Não basta querer para fazer parte dela. Essa palavra, gamin, que significa moleque, foi impressa pela primeira vez e saiu da linguagem popular para entrar na linguagem literária em 1834. Foi uma pequena obra intitulada Claude Gay que ela fez sua aparição. O escândalo foi grande, mas a palavra passou. Os elementos que constituem a consideração que os moleques têm entre si são bastante variados. Conhecemos um deles, que era muito respeitado e admirado por ter visto um homem cair das torres de Notre-Dame. Um outro, por ter conseguido entrar nos fundos do pátio, onde estavam provisoriamente guardadas as estátuas da cúpula de Invalide, e ter-lhe surrupiado um pouco de chumbo. Um terceiro, por ter visto tombar uma diligência. E outro ainda porque conhecia um soldado que quase furara o olho de um burguês. É isso que explica a seguinte exclamação de um moleque parisiense, epifonema profundo, do qual o vulgo ri sem compreender. Deus do céu, que algo de mal me aconteça se eu disser que nunca vi alguém cair do quinto andar. Por certo, esta é uma bela frase de camponês. Seu fulano, sua mulher morreu de doença que ela tinha. Por que o senhor não mandou chamar um médico? O que o senhor quer? Nós, os pobres, nós morremos com nós mesmos. Mas, se toda a passividade do camponês está nessa frase, toda a anarquia do livre pensar do moleque da periferia está, com certeza, naquela outra. Um condenado à morte, que segue em uma charrete, ouve seu confessor. O moleque de Paris exclama: o Maricas está falando com o padreco. Ah, que velhaco! Uma certa audácia em matéria de religião eleva o prestígio do moleque. Ser um espírito forte é importante. Assistir às execuções constitui um dever. Apontam para a guilhotina e riem. Dão-lhe todo tipo de nomes. Fim da sopa, rabugenta, a mãe no azul, no céu, a última garfada, etc, etc. Para não perderem nada, escalam os muros, trepam nos balcões, sobem nas árvores, erguem-se pelas grades, agarram-se nas chaminés. O moleque nasce couvreur, pessoa que faz ou conserta telhados, tanto quanto nasce um marinheiro. Um telhado não lhe causa mais medo que um mastro. Não há festa que valha mais que a greve. Samson e Padre Montes são os verdadeiros nomes populares. Apupam o paciente para encorajá-lo. Às vezes o admiram. Lacenaire, quando garoto, vendo o terrível Dotão morrer bravamente, disse essa frase que encerra um futuro. Tive inveja dele. Voltaire é desconhecido entre os garotos, mas todos conhecem Papa Voine. Na mesma lenda, misturam os políticos aos assassinos. Conservam a tradição das últimas vestimentas de todos. Sabe que Toleron usava um boné de chofer. Avril, um barrete de pele de lontra. Lovell, um chapéu redondo, que o velho Delaporte era calvo e andava sem nada na cabeça. Que Casting era curado e muito bonito. que Bourrier tinha uma romântica barbicha, que Jean Martin conservara os suspensórios, que Lecouffe e sua mãe viviam discutindo. Um outro, muito pequeno no meio da multidão, querendo ver Debacker passar, lembra do farol do cais e sobe por ele. Um guarda que ali estava de sentinela franze o semblante. Deixe-me subir, seu guarda, diz o moleque. E para comover a autoridade acrescenta, eu não vou cair. Pouco me importa que você caia, responde o guarda. Entre os moleques, um acidente memorável é tido em alta conta. Chega-se ao topo da consideração se acontecer de alguém cortar-se profundamente, até o osso. O punho não é um medíocre elemento de respeito. Uma das coisas que o moleque diz com mais gosto é: sou forte pra caramba. Ser canhoto o torna muito invejável. Ser vesgo é algo apreciável. Capítulo 8. Onde será lida uma frase encantadora do último rei? No verão, ele se transforma em rã, e ao anoitecer, diante das pontes de Austerlitz e de Jena, do alto dos trens a carvão e dos barcos das lavadeiras, precipita-se de cabeça no Sena e em todas as infrações possíveis às leis do pudor e da polícia. Contudo, os agentes de polícia vigiam, do que resulta uma situação altamente dramática, que certa vez deu lugar a um grito fraternal memorável. Esse grito, que se tornou célebre em 1830, é um aviso estratégico de um moleque a outro. Escande-se como um verso de Homero, com uma entonação quase tão inexprimível como a melopeia eleusíaca das Panateias, no qual se reencontra o antigo Evoé. Oi, Titi, oi, pintou sujeira, pintou polícia, pega tuas coisas e te manda pelo esgoto. Às vezes, esse pivete, é assim que ele mesmo se qualifica, sabe ler. Às vezes sabe escrever, mas sempre sabe rabiscar. Não hesita em aprender. Não se sabe por qual misterioso ensinamento mútuo todas as habilidades que podem ser úteis à coisa pública. De 1815 a 1830, imitava o Peru. De 1830 a 1848, desenhava peras pelos muros. Em uma tarde de verão, Luiz Felipe, retornando a pé, viu um deles bem pequeno, dessa altura, que suava e se erguia na ponta dos pés para rabiscar com carvão uma gigantesca pera em um dos pilares da grade de Neuilly. O rei, com aquela bondade que herdara de Henrique IV, ajudou o menino, terminou a pera e deu-lhe uma moeda, dizendo: a pera também está aqui em cima. O moleque gosta de algazarra. Um certo estado violento o agrada. Execra os curas. Um dia, na rua de l'Université, um desses meninos fazia gestos e zombava dentro do portão número 69. Por que está fazendo isso em frente a esta porta? Perguntou-lhe alguém que passava. O menino respondeu: porque aqui mora um padre. Aquela era, efetivamente, a casa em que morava o núncio do Papa. Entretanto, por mais intenso que seja o voltarianismo do moleque, se aparecer uma oportunidade de tornar-se coroinha, pode ser que ele aceite, e nesse caso ele auxilia educadamente durante a missa. Existem duas coisas das quais ele é o tântalo e que sempre deseja sem jamais conseguir: derrubar o governo e mandar consertar as calças. O moleque, em seu estado perfeito, conhece todos os policiais de Paris e sempre sabe, quando encontra um deles, dar o nome certo à figura. Enumera-os com a ponta dos dedos, estuda seus modos e sobre cada um faz suas anotações especiais. Lê como um livro aberto as almas da polícia e poderá dizer correntemente sem vacilar: esse é traidor, aquele é muito mau, aquele outro é grande, outro ainda é ridículo. Todas essas palavras, traidor, mau, grande, ridículo, têm em sua boca uma acepção particular. Aquele ali pensa que a Pont-Neuf é dele e proíbe todo mundo de passear por fora das guardas do parapeito. Aquele lá tem mania de puxar as orelhas das pessoas, etc., etc.